Próxima, nós vamos ouvir agora a Clotilde Ferri, engenheira agrônoma, coordenadora da área de geoprocessamento e projetos da FUNCAT, parceiro importante nosso. A Clotilde, com o apoio da doutora Thelma Krug, do INPE, e também diretamente com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, está fazendo aí um trabalho muito, muito interessante de levantamento das emissões em termos de conversão de floresta, mas melhor do que ninguém explica para nós. Muito grata.
Obrigada. Bom dia a todos. Eu não sei o quanto, quantos de vocês conhecem a área de geoprocessamento. Nós trabalhamos com imagens de satélite para fazer esse trabalho. Fizemos o trabalho para o segundo inventário, que já fechou a consulta pública agora dia 30, e também tivemos que adaptar muitos dados para a realidade do estado de São Paulo. Bom, nós também usamos a metodologia do IPCC e também seguiu a comunicação nacional, a primeira comunicação, e também a do segundo inventário. Nós precisamos então inicialmente gerar os dados, né? Precisamos identificar essas áreas de transição que estão associadas ao uso da terra. Então, por isso que a gente usa a imagem de satélite, que facilita muito a gente saber o que tinha na região naquela data. A primeira coisa que nós fizemos foi um mapa de carbono no solo. Então, para isso, foi usada também a metodologia do primeiro inventário, que foi realizada pelo CERRI, que é da USP Piracicaba. Então, nesse trabalho, a gente tem que fazer uma adaptação do mapa de solos do Brasil na escala. Esse que é o problema desse método, né? Que a gente tem um mapa numa escala muito ruim para o estado, para trabalhar só um estado. Para o Brasil, uns 5 milhões até que é razoável. Ainda seria ideal ter um para 250 mil. Mas aqui tivemos que usar também a mesma metodologia e usamos um para 5 milhões. E no primeiro inventário, esse mapa ele era de 1988. E agora, então, nós usamos o mapa mais atualizado, que é 2003. Também usamos o mapa de vegetação do Brasil, 2004, que também, na época, ele era bem mais antigo, já foi atualizado pelo IBGE. E aí, então, se faz o cruzamento desses mapas e a gente faz uma associação. Então, o primeiro mapa é o mapa de solos. Esse é o mapa de solos do estado de São Paulo, já agrupado com as 6 classes, definidas lá por CERRI. E o mapa de vegetação também agrupado para o estado de São Paulo. No caso de... Vocês podem ver que das 6 classes, o estado de São Paulo só tem 5 no solo. E aqui nós temos, então, só algumas também das 15 classes para o Brasil. E essa associação solo-vegetação, o CERRI fez trabalho de campo para ele chegar a isso. Então, nós usamos os mesmos dados, porque a gente não teve condições de fazer trabalho de campo para ver como que era o carbono no solo, nas associações. E usamos somente a mediana, o mesmo dado utilizado no segundo inventário. E para o estado de São Paulo, somente esses que estão em vermelho, que são o que acontece aqui no estado. E aí nós então geramos um mapa de carbono no solo. Esse é um mapa de carbono somente no solo do estado de São Paulo. E aí tivemos então que fazer o mapa de uso da terra. O mapa, a gente usa a interpretação... Primeiro, esse mapa de vegetação pretérita. A gente usa as imagens de satélite e atualiza o mapa de vegetação do IBGE numa escala melhor. Fizemos ele um para 250 mil. E também usamos as imagens para fazer o trabalho para os anos 94, 2002, 5 e 8. Por que 94, 2002? Era um dado que a gente já estava fazendo para o Brasil, a gente também passou para São Paulo. E 5 e 8 foi feito somente para o estado de São Paulo. E fizemos, então, os mapas de uso da terra. Então, esse é o mapa de vegetação pretérita. É o que estava aqui na época dos índios ainda, ou antes dos índios até aqui. E quais foram as classes definidas pelo IPCC que a gente utilizou, né? As classes definidas são floresta não manejada e floresta manejada. O que vem a ser isso? A gente teve que pegar o IBAMA, teve vários órgãos que a gente teve que buscar E a gente construiu, tem também a Diários Indígenas. Quem é que trabalha com índio? Como é que é? O
Funai.
Funai. Então nós pegamos todos os polígonos que definiam as áreas indígenas, áreas de unidade de conservação, APAs. Só não está aqui incluída as RPPNs. E aí, então, foi considerado manejado tudo o que tem uma unidade de conservação. Área indígena, unidades de conservação, florestas nacionais, florestas estaduais, tudo que tinha foi considerado manejado. Aí tem as áreas de reflorestamento, o campo também é a mesma coisa, o grassland ali foi separado também de acordo com o segundo inventário. A gente separou a parte de savanas, as áreas mais de savanas, considerado campos, além das pastagens. O outros usos ali está incluído as áreas de mineração e dunas. E não observado porque a imagem tem nuvens e a gente tem que separar essas áreas. Então esse é um mapa de uso do estado no ano de 94, 2002, 5 e 8. Aí, para fazer a estimativa, nós também tínhamos que determinar o conteúdo de carbono da biomassa, definir os fatores de emissão, cruzar esses mapas todos e gerar, fazer a estimativa. O estado de São Paulo, ele é dividido em... Ele tem dois biomas. Ele tem o bioma Mata Atlântica e o Cerrado. O do meio, o mais escuro, é o Cerrado. Então, foi utilizado aqueles valores de carbono para as fisionomias que estavam ali presentes. E também para a Mata Atlântica, que está essa tabela de cá. Isso tudo foi dado de literatura. Quando a gente fez para o Brasil, para a área da Amazônia, a gente conseguiu usar dados do Radan, que tinha trabalho de campo. Mas aqui teve que ser tudo dado de literatura. E quais são as transições que podem acontecer, né? Floresta que permanece floresta, área de campo que permanece campo, ou qualquer uma das transformações de alguma coisa para a área agrícola, né, para a área alagada, para a área urbana. Então, o que está em cinza são as transições que não ocorrem, que são impossíveis de acontecer. E a definição dos fatores. Esses dados, continuando, a gente usou o segundo inventário. Então, são os mesmos dados. Nas áreas manejadas, se uma floresta continua floresta, foi considerado que ela continua crescendo, então ela tem um valor de 0,62 de remoção, toneladas de carbono por ano. No área de reflorestamento, se ela continua como reflorestamento ou se ela e quanto que ela tem um incremento anual. Se você corta de uma vez ou se você tem um incremento anual. Então foi considerado 7 anos para a área de reflorestamento. Pastagem. Um dos únicos dados que a gente usou, que é o default do IPCC. Os outros todos são dados de literatura nacional. Aí eu não vou apresentar os resultados para o estado todo, que eu não fui permitida apresentar o resultado, né? Mas a gente vai apresentar alguns municípios. Como nós somos sediados em São José dos Campos, eu escolhi São José dos Campos, é um dos municípios. Então, a imagem de satélite no ano de 94, 2002, 2005 e 2008. Foi feita a interpretação da imagem e a gente, então, conseguiu os resultados de aqui. Nós temos a transição de 94 para 2002. Houve uma remoção de 35 mil gigagramas de CO2. Se a gente olhar aqui por que houve essa remoção, né? Lá na FM, que continuou a FM, são floresta manejada, que continuou a floresta manejada. Foi criada uma unidade de conservação num período, então houve uma remoção porque foi considerado 0,62. E tem também uma área que não é, que é a floresta não manejada, que foi para a floresta manejada. Ela passou a ser uma floresta manejada. Agora, já em 2002 para 2005, houve uma emissão e aumentou essa emissão em 2005-2008. No caso São José do Rio Preto, também as imagens 94, 2, 5 e 8. E Teve emissão, apesar de... Parece que manteve um pouco crescimento de... Na emissão. E caindo um pouco em 2005. Eu falo pouco porque quando a gente vê o Brasil, a gente vê a quantidade total é muito grande, né? São Paulo, vocês vão ver que é bem pequena essa emissão. E Campinas. Foram três que a gente sorteou para apresentar para vocês. Pode ver, a nuvem atrapalha muito fazer a interpretação. Aqui está só uma névoa e mesmo assim ela atrapalha. E a gente não faz nada automático, é tudo no olho. O intérprete, ele fica lá na imagem desenhando o polígono manualmente e não faz nada automatizado. Em Campinas, então, 19, em 1994, 2002, 22 e 8. Caiu até a emissão em Campinas. Gigagrama de CO2. Tá pensando em... É que o nosso número é muito grande. Quando a gente fala em tonelada, ele é... Deixa eu ver. Deixa eu voltar em São José, espera um pouquinho.
Ah, desculpa, obrigado.
35 mil é...
Tá bom, 35...
35 mil.
Mil toneladas.
Não, gigagrama.
Milhões de toneladas, 35 milhões de toneladas, isso de 94 a 2002. No outro intervalo?
266, emissão, aquele lá era remoção. Tá meio estranho o número, né?
266?
Gigagrama.
Na mesma escala que aquele, que removeu 35 e emitiu 266?
Que foi criada uma área de manejo e a partir daí é considerada uma remoção maior nesse lugar.
Quero entender, aquelas 35 mil gigagramas...
Está entre parênteses, que é negativo, é remoção.
Negativo, você removeu. Houve crescimento da vegetação, isso. De algum jeito você removeu 35 mil gigagramas, 35 milhões de toneladas em 4...
Oito anos.
Tá bom. Não, só para ter ordem de grandeza do número aqui, é isso que estava me preocupando. Tá bom, não entendi.
Se alguém tiver alguma pergunta, mais.
Clotilde, bom dia.
Bom dia.
Por gentileza, só uma informação. Com relação ao levantamento que foi feito, você disse que foi feito através de fotos de satélite. Não existe nada, pesquisa de solo, de campo?
Não, de campo não foi feito.
Ah, não foi feito?
Não.
Porque eu estava procurando uma literatura, só consegui encontrar uma da ISALC, uma publicação, que faz a medição de biomassa. E eu achei estranho no estado de São Paulo não ter uma
existem trabalhos, mas eles são muito locais.
Restrito com isso, muito correto, locais. Restrito. Não existe nenhum intenção.
Eu não conheço. Eu desconheço, porque assim, o nosso trabalho. Nós somos uma fundação e a gente tem que sobreviver. Então a gente pega trabalhos e vai executando trabalhos para o Ministério, para órgãos estaduais, municipais. Então a gente não é uma área de pesquisa, a gente não faz pesquisa. A gente utiliza os dados de pesquisa. Então a gente faz trabalho para o INPE fornece o dado pesquisado, vamos pôr assim. Se a gente fizer no projeto que nós vamos fazer trabalho de campo, eu ainda preciso de um apoio de pesquisadores para isso. Eu sou doutor em sensoriamento remoto, mas eu na fundação eu não posso ficar fazendo pesquisa. A gente não tem tempo para isso.
Tá. Ok, obrigado.
Mais alguma pergunta? Eu vou até olhar o meu banco ali para a gente. Eu estou com o banco. Nós fizemos municipal. Eu vou fazer um cálculo ali e já falo para você se o meu número está errado. Porque às vezes pode ter somado. Quando você passa de um Access para um Excel, você pode ter invertido algum número. Eu vou dizer uma coisa assim, com relação ao país, São Paulo, ele se chegar a 2% é muito a emissão. Isso. Mas o Brasil é 100 milhões, eu tenho que até olhar a área do São José dos Campos deve ter 400 quilômetros quadrados. Eu posso ter, na hora de transferir, eu posso olhar lá, vou conferir e já te falo. Tá muito bom para ser verdade, né? Tá certo.
Desculpa, só uma dúvida, né? Da mesma forma com os outros relatórios, ele vai passar para consulta pública,
isso,
né?
Vai.
Vai vir desagregado por município também?
Espero que sim.
Tá bom.
Ele já está, tá? Ele já está municipal. A gente vai conversar.
Para novo, porque assim, ela vai entregar um relatório bruto onde as informações existem por município. Mas para a gente oferecer por município, nós vamos ter que montar uma tabelinha Excel de cada município. Então, quando entrar em consulta pública, não vai estar nesse nível. Nós vamos entregar em consulta pública o dado global do Estado. Porque nós vamos ainda passar um ano trabalhando esses dados para poder oferecer em município. Né? Chutando um ano, pode ser que seja menos. Mas nós vamos passar um tempo desagregando isso para oferecer para cada município. Acho que esse dado tem que existir. Tem sentido as prefeituras saírem contratando consultoria se o dado existe. Né? Então, mas nós vamos ter que manejar os dados para desagregá-los para o município. Em consulta pública vai entrar o dado global do Estado, que é o que a gente vai dispor para novembro para cumprir a legislação vigente.
Mais alguma pergunta? Isso acima. O 062 já considera raízes também. Foi considerado o seguinte: a gente fez um trabalho para áreas antropizadas, então tinha agricultura e pecuária. Para pecuária foi aquele valor default 8,05. Para pecuária foi usado dados do IBGE. Isso a gente pegou para o Brasil todo e fez por estado. A gente separou a parte de agricultura perene e agricultura anual. E aí, quando a gente separou anual e perene, a gente teve que fazer não pudemos separar ainda por cultura. O ideal, a proposta inicial do projeto era por cultura. Se eu tinha abacaxi, se eu tinha cana, o que eu tinha lá plantado. Mas não conseguimos ainda fazer isso. Ela tem um ciclo diferente. Mas se ela tiver... O anual para nós é anual mesmo. Eu não sei, porque quem fez realmente essa separação foi o Newton, o Passionic, né? Que fez. A gente sentou e fomos tomando as decisões juntos. Então, mas a gente usou a gente separou a cana. Então a cana ela foi considerada e usamos o CanaSat, que é do INPE, para separar as áreas plantadas com cana. Tá?
Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tá. Então, a FUNCAT está seguindo a mesma orientação do trabalho que o Inventário Nacional está tendo no momento. Segundo a Comunicação Nacional, está dando a emissão líquida. Está removendo, portanto, está fazendo uma conta, um balanço, né? Onde você tem a remoção incluída. Na primeira comunicação nacional, não foi essa a decisão. O Brasil lançou dados de 90 a 94 de emissão. Então, isso colocou o Brasil naquela lista dos maiores emissores do planeta por conta da forma como o dado foi apresentado, inclusive. Uma coisa que as pessoas, às vezes, não sabem. Tem uma questão de decisão técnica do período. A decisão do momento, a orientação, é de dar o dado líquido. E a gente está seguindo o mesmo princípio. Mas a questão em São Paulo é... A proporção é muito pequena, né, se considerar o Brasil.
Tenho uma pergunta para você e uma dúvida para a Clotilde também. Você falou... os dados apresentados, né, então, dependendo do setor, eles estão globais para o Estado ou divididos por município. Nesse caso específico do uso do solo, ela tem por município, né? Não seria possível, nesse momento da consulta, agregar pelo menos por bacia hidrográfica, né, para tentar dar um panorama também, né, porque o estado é muito, ele é muito complexo, né, ele tem características muito diversas, né, pelos mapas que ela apresentou, né, tô falando porque eu trabalho no Vale do Ribeira e é uma, é totalmente diferente, né, essa composição. Se não seria possível nesse momento da consulta, pelo menos fazer essa divisão. E para Clotilde, se foi considerada a questão da queima da cana, né, também nessas emissões.
No momento não tem como, não tem tempo hábil para isso, e o inventário não foi feito com esse raciocínio, entendeu? A gente pode até posteriormente se entender que é importante dar o dado de uso do solo, pecuária, resíduo, por exemplo, por bacia, mas o inventário não foi feito com essa concepção, porque a ideia é entender o todo. Entendeu? E aí a Clotilde...
Mas na consulta vão estar disponíveis esses mapas também? Ou não?
Provavelmente sim. Provavelmente sim. Os dados globais, sim.
Clotilde.
Tá. Queima não considerou. Porque o método orienta assim, né? Então, esse é um ponto importante. Tem uma referência internacional que dá a forma de você apresentar os dados. Se nós fizermos muitas adaptações estaduais, mediante as nossas realidades, a gente vai começar a gerar uma informação que não é compatível com a emissão do Brasil. Então fica um inventário, de certa forma, distorcido, né? O Brasil dá um dado de global. São Paulo tem uma parte do PIB, é um dos estados, nós não podemos gerar um dado distorcido, por exemplo, que coloque São Paulo, por exemplo, na metade do inventário nacional. Então, os inventários têm que ter conversa, têm que ter dados similares, senão um dos dois está fora do esquadro, ou do Brasil ou de São Paulo. Então, nós estamos construindo um inventário com a mesma forma de quantificação, senão os dados não têm escala.
Primeiro, só respondendo a pergunta, a gente não considerou queima. A queima na parte de combustão, a gente só faz uso da terra, então não dá para considerar essas variações. Eu fui lá recalcular, tá lá, deu 2.000, não 30, e não 30, tá? 2.000 e alguma coisa que deu ali.
Tava feliz, né? Vamos criar uns parques e cumprimos a lei rápido, né? Tá bom.